Você está ouvindo o História FM.
Falsificações históricas. Se você acha que isso começou com a internet, você tá muito enganado. E esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei Tupã Guerra, que mais uma vez está aqui conosco, e eu vou passar a palavra para ela se apresentar para vocês, caso você cometa o pecado de não saber quem ela é. Então, Tupã, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para se apresentar pro pessoal.
A gente já tá puxando pecado assim tão cedo no podcast. Oi, gente. Meu nome é Tupã Guerra, eu sou historiadora, sou formada pela Universidade de Brasília, fiz meu mestrado lá, fiz meu doutorado na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e a minha área específica de trabalho são os manuscritos do Mar Morto e demonologia, mas eu vou deixar meus demônios pra lá hoje, porque a gente vai falar especialmente de falsificações. E falsificações acabam sendo um tópico muito importante para qualquer historiador, eu diria, mas ele tem sido um tópico muito debatido nos manuscritos do Mar Morto ultimamente, especialmente quando a gente fala de ética sobre manuscritos, ética de escavações, enfim, vários outros temas subjacentes. Daí eu acabei me apaixonando pelo tema de falsificação também e tô animadíssima de conversar sobre isso.
Então é isso, gente. Vamos entender um pouco mais como funcionam essas principais falsificações históricas do passado, depois que eu der um recado para vocês. Quando a gente fala de falsificação histórica, a gente pensa em documentos falsificados e em pesquisas que distorcem a história por fins políticos, ideológicos ou o que quer que seja, certo? Mas tem gente que às vezes erra na hora de fazer pesquisa por falta de experiência, isso é normal. Todo mundo passa por isso e até historiadores experientes podem errar. Mas, quanto mais você treina a sua escrita e o desenvolvimento da pesquisa, menos você erra. E é por isso que eu desenvolvi o curso História, da Pesquisa à Escrita. Um curso que tenta te orientar nas regras mais básicas e gerais de como escrever uma monografia, dissertação ou tese. É um curso difícil de fazer, claro, porque fazer um curso que sirva para todo mundo, ou quase todo mundo, não é fácil, mas eu trouxe as dicas que são mais relevantes para todo mundo, que passam por escolha de tema, problemática, recorte, discussão sobre plágio, escolha de orientador, coisas do tipo. Passa por teoria e metodologia, explica o que são essas coisas, como isso aparece nos trabalhos, por que que você não pode deixar essas coisas de lado, discute como se preenchem lacunas históricas e, claro, fala também da parte escrita. Então eu falo um pouco sobre introdução, sobre possibilidades de capítulo 1, sobre os conteúdos seguintes, sobre o que é que tem que ter na conclusão, como fazer uma conclusão, elementos pós-textuais e coisas do tipo. Então é um curso que, para todo mundo que está fazendo história, será extremamente útil, especialmente vocês que já estão se encaminhando para pensar em como escrever um TCC, mas até para quem está do começo também, tá? Você pode aplicar muitas dessas lições em pesquisas que você fizer durante a graduação, seja numa iniciação científica, seja um artigo que você tem que escrever para uma disciplina, coisa do tipo, ou até para uma revista. Então, muito do que está ali vai te ajudar bastante. E você pode acessar esse curso pelo link que está na descrição, pagando apenas R$ 49,90 pelo curso todo. Não é mensalidade. Esse é o valor cheio do curso, que tem acesso vitalício. Você assiste a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Enquanto a plataforma que o IFAI existir, o curso vai estar lá para você, beleza? Então, link está aqui na descrição. E se você apoia o nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria com R$10 por mês ou mais, você pode entrar em contato comigo pelo chat do Apoia-se e pedir um desconto de 30% para esse ou qualquer outro dos meus cursos. Mas essa não é a única recompensa que a gente tem lá. Você tem o seu nome lido aqui a partir de R$2 por mês, você tem acesso aos spoilers também do que vem pela frente, do que eu tô trabalhando no programa. Com R$5 por mês você ouve os episódios com antecedência. Com R$10 por mês eu disponibilizo PDFs com as perguntas que eu faço nos episódios. E enfim, é só acessar apoia.se/obrigahistoria, verificar as recompensas, as faixas de valores, e fazendo isso, né, apoiando o nosso trabalho lá, você ajuda a manter esse projeto educacional gratuito no ar, porque é fundamental o seu apoio para ele continuar existindo. Os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Benhur Demenek, Maxwell Medeiros, Carla Lenzi, Anderson Lima, Isabelle Elize, Jonathan Cabral e Felipe Seixas. Muito obrigado, é graças a vocês que esse programa existe, e se você que está ouvindo quer apoiar também, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer o seu apoio. Se quiser apoiar um valor maior, ou um apoio único, ou não quiser fazer cadastro no Apoia-se, você pode fazer isso pela chave Pix, leituraobrigahistoria@gmail.com, beleza? Agora vamos para o episódio.
The Museum of the Bible says five of its Dead Sea Scrolls are fake and will no longer be displayed. German-based scholars tested the fragments and found inconsistencies with ancient origin.
Meu primeiro impulso era começar esse roteiro já perguntando sobre falsificações específicas, né? Mas eu acho que antes da gente começar a falar delas, a gente precisa definir o que seria uma falsificação. O foco aqui do episódio vai ser principalmente falsificações escritas, então, via de regra, eu queria entender, tipo, como é que historiadores definem uma falsificação. E o que é que pode ser interpretado como falsificação e não necessariamente seria.
É doido, né? Bom, é bom que a gente começou já definindo que a gente tá falando de coisa escrita. Isso é muito importante porque outras áreas vão ter metodologias e coisas um pouco diferentes. E eu entendo mesmo é das coisas escritas. E a falsificação, ela pode vir de muitos caminhos. Eu acho que vou puxar Mark Bloch aqui, porque se a gente está falando de história, é bom a gente puxar Mark Bloch um pouco. O próprio Mark Bloch já fala da importância da gente entender as falsificações e muitas vezes entender que uma falsificação pode ter valor histórico também, porque é interessante para a gente entender por que, que alguém falsifica um documento. Então, não é porque é uma falsificação que os historiadores vão jogar fora aquele documento. O que é uma falsificação, né? O que a gente considera um documento falsificado? Um documento que diz ter sido escrito por uma pessoa que a gente tem certeza que não foi. Um documento que diz ter sido produzido num lugar e a gente tem certeza que ele não foi produzido naquele lugar. Um documento que traz informações que a gente tem certeza que não são verídicas. Enfim, tem muitas possibilidades para um documento ser considerado falsificado. E, normalmente, documentos falsificados cumprem um objetivo. Só pra gente não ser inocente e achar que documentos não falsificados não cumprem um objetivo. Todos os documentos têm um objetivo, tá, gente? Eu sei que os ouvintes aqui do História FM já estão bem acostumados com esse tipo de debate, mas é legal a gente reforçar que os documentos, eles são produzidos sempre com algum ponto de vista em mente, né, assim, e com algum objetivo. E as falsificações seguem exatamente essa regra. Então, como que a gente sabe, né, o que é uma falsificação? Como que a gente define uma falsificação? Como que o historiador vai chegar e falar, não, isso daqui com certeza é uma falsificação, isso daqui com certeza não é? Tem documentos que são mais fáceis de ter certeza que são falsificações e tem documentos que não são. Os que são mais fáceis são documentos que, por exemplo, a gente vai olhar para ele e vai falar, olha, esse documento parece ser real, mas ele usa uma gramática de 200 anos depois da época que ele foi produzido. Então, isso é um indício de falsificação. Algumas vezes a gente vai poder ter certeza e falar, realmente, isso daqui é uma falsificação, não tem como dizer que esse documento é verdadeiro. E outras vezes a gente vai ter que só se curvar à grande verdade da história e dizer, a gente tem mais perguntas do que respostas. Eu brinco que é a regra clara para você saber se um texto é de história é saber se ele tem mais perguntas que respostas, né? Então, o que a gente chama de falsificação, em geral, são documentos que foram produzidos com o intuito de trazer uma informação que é falsa. Isso é o ponto A. É claro que a gente também tem um outro ponto, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é justamente a ideia de que mesmo um documento real pode ser interpretado e pode ser distorcido de uma forma que também traga resultados falsos. Mas aí é uma outra questão.
E já que você falou do Bloch, eu fico lembrando que no Apologia da História ele comenta, por exemplo, que às vezes uma falsificação é, na verdade, uma reprodução idêntica de um documento verdadeiro, né, que está tentando se passar por verdadeiro, às vezes para ser vendido no leilão, uma coisa assim. E esse tipo de documento tem uma importância extra, que é, se o original for perdido, você tem uma réplica, né?
Sim. Porque eu diria até que a réplica... Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Se a réplica tá claramente dita que é uma réplica, então tá tudo bem.
Sim, não é uma falsificação nesse caso.
Sabendo que ela é uma réplica. O problema são essas que são feitas para ser vendidas. E só que, no fim das contas, todo documento, a gente é... historiador é tipo um acumulador, né? Todo documento a gente acha legal por algum motivo. Ai, ai, terrível. Você tem muito mais esse problema que eu, que você tem muito mais documento do que eu.
Sim.
Mas é bem isso, né?
É, mais ou menos. Quando eu tava trabalhando na pesquisa da história dos 50 anos da UFSC para um livro comemorativo, que eu fui no arquivo da UFSC, eu tava procurando alguma coisa que fosse relevante para a história que eu queria contar, e eu basicamente só achava a licitação de calçada, né? Então, assim, nem sempre é tão legal, mas ok.
Lembro eu trabalhando no TCU, e eu tava pesquisando sobre a importância do TCU para formação do SUS. Daí você vai ler licitação, vai ler coisa, tipo, caraca, gente, por que que Por que que o passado não nos obedece e faz exatamente o que a gente quer, né? É um absurdo isso.
Exatamente. E me diz uma coisa, como é que normalmente se descobre que um documento escrito é falso ou não?
Como, né? Como a gente sabe disso? É, como eu falei um pouquinho, a gente, para você saber se um documento é falso ou verdadeiro, você vai precisar de muitas informações e você vai precisar lidar com uma série de. É quase como uma análise estatística. Então, você vai pegar as evidências que você tem, você vai pesar elas e você vai tentar entender. Quais são essas evidências? Então, a gente vai para o clássico de pensar o documento a partir da crítica interna e crítica externa da fonte, né? Vou chamar documento ou fonte só para esse momento, tá, ouvintes? É para a gente, vamos considerar as duas coisas, assim. Quando eu falar fonte, eu estou dizendo documento escrito, nesse caso. Então, você vai pegar esse documento escrito e você vai fazer primeiro a crítica externa. Ou seja, qual o material que ele é feito? Que tipo de tinta ele foi escrito? Ou ele foi impresso? Ou ele foi, enfim. Essas características externas que ele tem são consistentes com o período que ele diz ter sido produzido? Então, a gente sabe, por exemplo, pegando aqui nos manuscritos do Mar Morto, né? A gente tem uma boa noção de que tipo de tinta era utilizado. A gente tem uma boa noção de como que um pergaminho era produzido. Então, você tem o tipo de o couro, como que o couro era tratado para a produção de pergaminho, que é diferente do tratamento do couro para fazer uma bolsa, por exemplo, ou um sapato. Então, isso é mais um sinal de que aquele documento é correto. Enfim, você vai somando essas informações e essa é a tal da crítica externa. Passada a crítica externa, tá, esse documento é consistente com o período. Talvez algumas pessoas estejam ouvindo e pensando, tá, mas e o carbono 14? As pessoas adoram carbono 14, né? Porque é famoso. E o carbono 14? O carbono 14 tem alguns problemas. O primeiro é que ele destrói a amostra para poder ser feita a análise. Hoje em dia, você precisa destruir uma amostra bem pequena, então hoje em dia tá ficando mais fácil fazer a análise de carbono 14. Mas nem sempre é possível. Com os manuscritos do Mar Morto, eu não posso sair destruindo os manuscritos do Mar Morto para datá-los com carbono 14. Então, precisa pensar em outra formulação. Além disso, hoje em dia, de novo, está muito melhor, mas há 30, 40, 50 anos atrás, o carbono 14 te dava uma. Essas datações, elas te davam um. Sei lá, isso daqui é do século tal. Às vezes, o século da coisa não importa para a gente, porque você está querendo uma data muito mais específica. Então, também não resolvia a problemática. Então, belezas. Crítica externa, você pegar, analisar. Pode fazer com carbono 14, pode fazer com outras coisas. Você vai analisar método de produção, você vai analisar o tipo de material, o que a gente chama de suporte, né? Que é o material onde que aquilo foi feito, como aquilo foi feito. Anota essas informações. Aí você vai fazer a crítica interna do documento. Ou seja, você vai pegar esse documento e vai ler. E você vai ler como um historiador, ou seja, desconfiando de todas as coisas. Adoro esse historiador, o bicho mais desconfiado que eu conheço. Então você vai ler e você vai pensar: a gramática desse texto é condizente com a gramática de outros textos conhecidos desse mesmo período? O tipo de construção frasal faz sentido para o período que ele diz ser? Ok. Fora a gramática, o conteúdo do texto, ele faz referências a coisas que existiam naquele período e que alguém vivendo naquela região provavelmente conhecia? Tudo isso você vai somando como evidência e a partir daí você vai criar. Vai chegar a uma conclusão sobre aquele texto. Deve ter dado para perceber, quando eu estava falando, que várias dessas coisas são coisas que são um pouquinho. As respostas não são tão certinhas como a gente gostaria. Por exemplo, uma pessoa dessa região teria conhecimento de X? Mas falar, na média, não. Mas também você não pode dizer que necessariamente ninguém tinha esse conhecimento. Então, é aqui que você vai balancear, e eu falo que é um jogo de estatística, porque você vai balancear as probabilidades. Então, quando você vai dizer, esse documento com certeza é um documento falsificado, você precisa de evidências muito concretas para dizer que de certeza absoluta esse documento é falsificado. Na média do tempo, especialmente com documentos mais antigos, eu estou falando documentos mais antigos, coisa de 2000, 2000 e tantos anos atrás, na média do tempo você vai falar, esse documento é provavelmente falsificado por causa dessa, dessa, dessa e dessa evidência. Então você vai somar as evidências e com isso você vai dizer se aquele documento é falsificado ou não. É basicamente você olhar os pequenos detalhes do documento. E daí que entra o famoso paradigma indiciário, que ficou famosérrimo no Brasil, né?
E aproveitando que você falou disso, eu queria te perguntar justamente sobre o tal paradigma indiciário, que aqui no Brasil ficou bastante popular entre historiadores, por conta do livro do Carlo Ginzburg, chamado Mitos, Emblemas e Sinais. Foi traduzido aqui, circulou bem na academia. Eu acho até que está esgotado, se eu não me engano. Mas enfim, Você pode explicar para a galera que está ouvindo o que é esse tal paradigma indiciário e o que isso tem a ver com a investigação de falsificações?
Eu sou muito fã, né, do Carlo Ginzburg e da metodologia dele. A gente estava até conversando sobre isso antes de começar a gravar, gente. Eu tive contato, eu lembro que eu li o capítulo Sinais, do Mitos, Emblemas e Sinais, na graduação, e foi um capítulo que me fez assim, sabe aquele texto que você lê na graduação e você fala, caraca, tudo faz sentido? E depois você cresce e continua estudando e percebe que as coisas não fazem tão sentido assim, né? Mas naquele momento foi um texto que mudou muito para mim a minha forma de pensar o mundo. Qual que é a ideia do paradigma indiciário, então? É justamente pensar a história como uma ciência de indícios, assim como várias outros tipos de conhecimento do mundo. Então, o que o Ginzburg vai propor para a gente é que a gente olhe para o conhecimento histórico a partir da ideia de que a gente não tem, quando a gente faz uma pesquisa histórica, a informação completa. O que a gente tem são indícios do que aconteceu. Nesse sentido, ele está indo bem próximo do que o próprio Mark Bloch fala lá na Apologia à História, quando ele fala que o historiador é como uma pessoa que chega no laboratório depois do experimento acontecido e tem que tentar entender o que experimento foi que aconteceu a partir do que sobrou no laboratório, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Paradigma indiciário, então, é justamente você tentar entender o que aconteceu no passado a partir de pequenos indícios. Quais outras ciências e quais outros, não só ciências, né? Quais outros tipos de conhecimento usam paradigma indiciário? A gente pode ver que vários humanos usam paradigma indiciário há muito tempo. Quando você pensa, por exemplo, num caçador, ele está usando paradigma indiciário, aquela coisa de olhar uma pegada, olhar as características daquela pegada, e a partir daí você sabe que bicho que é. Você não tem o bicho, você tem uma pegada do bicho. A partir daí, então, você tem indícios daquele conhecimento, a partir daí você reconstrói que bicho que é. A medicina é muito próxima disso. Então, a medicina também vai lá e você vai... Porque você tem, claro, talvez o pessoal argumente, mas hoje você faz um exame e sabe da doença. Mas o médico... Você não chega no médico, ou pelo menos não deveria chegar no médico, e ele faz todos os exames. E daí, eventualmente, um deles dá o que você tem, né? O que você vai ter quando você chega no médico? Ele vai ouvir os seus sintomas, a partir do que ele ouve dos seus sintomas, ele vai criar uma gama de possibilidades e daí ele vai testar essas possibilidades com exames e etc. O que ele está fazendo é justamente isso, ele está olhando através dos indícios das doenças que você tem, ou os indícios que você tem e o que eles apontam de doença. A ideia do que o Ginzburg fala do paradigma indiciário é justamente isso, é você olhar os indícios para tentar pensar no conhecimento como um todo. E essa ideia, ela aparece muito na forma que, por exemplo, os livros do Sherlock Holmes são construídos. Lembrando que o Conan Doyle, o Sir Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, ele era um médico, né? Então, ele estava muito familiar com essa ideia de olhar pequenas dicas e, a partir daí, montar uma pintura mais completa. E essa ideia também, ela vai ser proposta, ela vem muito do mundo das artes, que é a ideia de você tentar ver se um quadro, por exemplo, foi falsificado a partir de pequenos detalhes daquele quadro. Então, eu conheço a forma que, sei lá, Michelangelo pintava. Eu não conheço, tá, gente? Eu conheço, enfim. Eu não sou especialista em arte para olhar para um quadro e saber se ele é do Michelangelo ou não. Mas digamos que eu seja. Eu conheço as bases gerais do que aquele quadro deve ser. Mas onde que eu vou conseguir efetivamente evidência para saber se aquele quadro é forjado ou não? E daí você vai ter um médico que propôs, no século XIX ainda, um artigo no qual ele fala que você pode olhar, por exemplo, a curva da orelha, o pedaço, o dedo, ou seja, os pequenos detalhes que passam teoricamente despercebidos, que são detalhes que são mais difíceis de serem falsificados, são detalhes que normalmente os falsificadores não vão prestar tanto atenção. Então, isso é parte de como a gente acaba descobrindo, né? Por que o paradigma indiciário é tão importante para se descobrir falsificações e para a gente entender se um documento é real ou não. É justamente a partir do paradigma indiciário, ou pelo menos é uma das formas, de você olhar para textos e tentar descobrir se aquele texto é real ou não, a partir de tudo aquilo que eu falei antes, de você analisar a letra, analisar a forma que a letra é escrita. A gente não percebe isso muito no nosso dia a dia, ainda mais hoje, quanto mais as pessoas estão escrevendo em computador, etc., menos você percebe. A forma que a gente escreve as nossas letras no dia a dia, ela está relacionada com a nossa geração. E por quê? Porque a gente aprende na escola, a metodologia de ensino tende a ser relativamente similar entre as escolas no mesmo país. Então, nós temos uma letra relativamente parecida. E com isso, a gente consegue também analisar o período de um texto. Então, são milhares de pequenos pontos que você vai somando. Eu acho isso o máximo, eu acho uma delícia poder estudar isso, porque, enfim, primeiro porque me faz me sentir uma detetive. E para mim, história tem muito a ver com ser detetive. Mas também porque eu acho não sei, é tipo um grande quebra-cabeça divertidíssimo com o qual eu posso trabalhar e brincar. E para mim, o trabalho tem que ser um pouquinho lúdico, pelo menos às vezes é importante isso aí também. Então, o paradigma indiciário vai ser justamente, né, de forma muito resumida aqui, a gente poderia fazer um episódio assim, dá para falar muito mais a fundo do que é o paradigma indiciário. Como que a gente pode aplicar ele na história? E eu não estou aqui dizendo que essa é a melhor forma de fazer tudo, mas para mim, especialmente por pensar em falsificações, é uma das formas mais efetivas de você perceber se alguma coisa é uma falsificação ou não. Tem uma entrevista, inclusive, que o Ginsburg dá para um podcast chamado Passadorama, que é um podcast brasileiro, que eu acho que está extinto há uns anos já, mas era muito bom, eu gostava muito. E na entrevista dele, ele fala um pouco sobre como convidaram ele uma vez para falar quando estavam analisando documentos de outros períodos. E ele falou que ele nunca imaginou, a princípio, quando ele estava pensando na metodologia dele, ele não pensou em aplicar a metodologia dele para outros períodos. Ele pensou em aplicar a metodologia dele para o período que ele trabalhava, que era com a Inquisição, né? Então, e com a região dele. Ele não estava necessariamente pensando em desenvolver uma metodologia que funcionasse. Depois ele pensa, né? Mas enfim. Então, e ele fala que ele acredita que existe uma coisa importante, inclusive quando a gente pensa em fake news e quando a gente pensa em, usei fake news como esse termo da moda agora, mas quando a gente pensa em informação no mundo contemporâneo, ainda mais agora com IA, etc., ele fala que o paradigma indiciário ajuda a gente a ter uma base de pensamento que facilita com que a gente filtre as informações do dia a dia mesmo. E eu concordo, assim, aí ele defende que a gente deveria ensinar história e paradigma indiciário nas escolas como uma forma dos alunos ficarem mais preparados, não só os alunos, né, mas a sociedade ficar mais preparada para lidar com a mentira em geral. Aí eu tô indo um pouquinho longe, né? Eu acho que deu para pegar bem a ideia do que é o paradigma indiciário.
Para a gente começar a falar de falsificações em si, eu acho que a gente poderia pensar em falsificações de textos religiosos. Até porque você trabalha com textos antigos que têm relação com religião e tal, e eu imagino que você esteja mais versada sobre esse tipo de documentação, né? Ou pensando aqui as falsificações desse tipo de documentação. E aí eu queria te perguntar, assim, de um ponto de vista da antiguidade, quais as falsificações você acha que são mais dignas de nota nessa seara?
Nossa, aí é realmente, em termos de textos de religião e textos desses, vão ser os textos que eu vou conhecer melhor mesmo. E eu vou começar com os manuscritos do Mar Morto, rapidinho. Tem uma falsificação recente que foi descoberta dos manuscritos do Mar Morto. 9 manuscritos que estavam no Museu da Bíblia, nos Estados Unidos, foram considerados falsos. Isso foi um estudo muito interessante que foi feito. E essa falsificação ficou bem famosa dentro do meu meio, o que significa que, né, ficou famosa por uma porcentagem minúscula de pessoas. O que aconteceu? Como que eles descobriram essa falsificação, né? O Museu da Bíblia é um museu que, eu vou ser simpática, ele tem acusações de práticas pouco boas, não, pouco éticas, né? Acho que esse é um jeito que eu posso colocar. Então, o Museu da Bíblia já foi condenado mais de uma vez por exemplo, tráfico de artefatos. Okay. O Museu da Bíblia tinha 9 manuscritos que ele dizia serem manuscritos do Mar Morto. E daí, esses manuscritos, eles vêm de uma leva, a maior parte dos manuscritos do Mar Morto foi descoberto nos anos, final dos anos 40 e anos 50. Esses manuscritos que estão no Museu da Bíblia são manuscritos que começaram a surgir no mercado de antiguidades a partir dos anos 2000, o que primeiro deixou todo mundo meio achando estranho, né? Porque como assim, novos manuscritos? Da onde vêm esses manuscritos? A gente sabe que existem manuscritos do Mar Morto que estão em coleções privadas, assim, deve ter alguma coisa que ninguém conhece ainda, mas esses daí levantaram assim a desconfiança de todo mundo. Eles ficaram lá no museu um bom tempo, ninguém, né? Muita gente questionava, mas não tinha muita prova. E o museu permitiu que fossem feitos estudos em cima desses manuscritos. E lembra que eu falei da ideia da crítica interna e crítica externa? A crítica interna desses manuscritos não era muito, não acusava nada muito diferente. E daí aqui, hashtag fica a dica para quem for falsificar, não falsifiquem manuscritos antigos, mas você precisa conhecer o suficiente da língua que você está escrevendo, da gramática e dos outros textos textos. Então, não dá para falsificar. Uma falsificação que vai passar, que vai conseguir ser aceita, precisa ter um conhecimento bem grande dos próprios textos. Esses textos tinham esse conhecimento. O ideal para se falsificar um manuscrito é fazer exatamente o que fizeram. Os manuscritos do Museu da Bíblia não traziam nada de muito novo em comparação com outros manuscritos, o que faz com que eles sejam menos estudados, o que faz com que seja mais fácil as pessoas continuarem acreditando que eles eram falsos. Quando se foi fazer a crítica externa desses manuscritos, ou seja, olhar o couro, a tinta e etc., percebeu-se que o couro, primeiro o couro, ele é um couro mais grosseiro do que normalmente é utilizado para pergaminho. Uma das hipóteses principais é que foi utilizado couro de sandália do período correto, então o couro de sandália de 2000 anos atrás, que foi desviado de alguma escavação arqueológica, foi laminado e a partir daí foi escrito o manuscrito em cima. Então, se você fizer um teste de carbono 14 nesse couro, você vai ter correto, o período vai estar correto. Só que o manuscrito ainda assim é falsificado. Uma das coisas que mostrou, então, primeiro, a preparação do couro errada, e depois, quando você coloca o manuscrito no microscópio, dá para perceber que a tinta passa por cima de sujeira no couro. E um manuscrito que tivesse sido escrito na época, as pessoas não iam deixar o pergaminho sujar e depois escrever em cima de um pergaminho sujo, entende? Então, aquele manuscrito, a partir dessas análises, foi visto. Então, foram 9 manuscritos que foram oficialmente considerados falsos. O próprio museu reconheceu que os manuscritos que eles tinham eram falsos. Esse é um caso interessante. Outro caso interessante, esse é um pouco mais complicado, é a história da esposa de Jesus, do Evangelho da Esposa de Jesus. Você já ouviu falar nesse caso?
Eu ouvi falar quando eu conversei contigo offline, umas semanas atrás, e eu ia te perguntar sobre isso. Então, conta pra gente aí.
Pois é. Eu amo esse caso porque, primeiro, ele é um caso de falsificação fascinante, e depois ele é um caso que mostra muito vários problemas do mundo acadêmico, enfim. Então, segura aí, gente. Eu vou fazer um resumo, porque pra contar o caso todo, a gente ia precisar de mais tempo do que, né, a gente quer falar de outros manuscritos, não só desse. O que aconteceu? Em 2012, foi publicizado que tinha um papiro, então não é um pergaminho, o pergaminho é o que a gente tem para a maior parte dos manuscritos do Mar Morto, que é de couro. O papiro é feito de plantas. Então, um papiro com um texto em cóptico, que significa que seria daí um texto já do século IV, que fala sobre uma esposa de Jesus, e que Jesus seria casado. Esse manuscrito foi apresentado por uma professora muito conhecida, professora Karen L. King, de Harvard. E ela sugeriu, tal, fez um estudo e tudo mais, e esse texto foi, a princípio, aceito como um texto real. E depois você vai olhar o texto, e ela mesma, a princípio, não desconfiou necessariamente. Eu vou ler rapidinho para vocês a tradução do texto. Ele é um trecho bem pequenininho, ele é um artefato pequeno, né? E daí seria Jesus falando, não, a minha mãe me deu vida, aí tem uma lacuna, porque é realmente um pedacinho pequeno, então você tem só o começo de algumas frases. E daí os discípulos disseram a Jesus, renegue, Maria não é alguma coisa. E Jesus disse para eles, minha esposa, lacuna, ela pode ser minha discípula, lacuna, e deixe o povo, enfim, e daí várias outras lacunas. E então, o tamanho, gente, ele é um pedacinho de papiro de 4 por 8 centímetros. Então, ele é bem pequenininho mesmo, assim. Lembra que eu falei que se você quiser um documento falso que tenha uma vida maior, você idealmente não vai fazer um texto que tenha alguma coisa que chame muita atenção. Nesse caso, chama muito a atenção porque ele é um texto que fala sobre a esposa de Jesus. Seria Jesus falando minha esposa. A pesquisadora que recebeu ele primeiro, ela olhou esse texto, ela recebeu um e-mail, olhou esse texto e a princípio esse texto ficou lá. Só que essa história teve um repórter que achou essa história estranha. E a resposta inicial de outros pesquisadores foi tipo, não sei e tal. Mas até 2016... ficou lá, beleza. Aí, é nesse momento que entra o jornalista. que foi um jornalista que decidiu, o Ariel Sabar, ele decidiu ir atrás dessa história, ele decidiu entender, tá, de onde veio esse manuscrito? O que que aconteceu aqui? E ele publicou, então, em junho de 2016, um artigo completo que prova que o manuscrito é uma falsificação. Ao invés de ir atrás do manuscrito em si, porque o manuscrito em si era relativamente. O papiro é antigo, a tinta parece fazer sentido, a gramática faz sentido. Então, como eu falei, todas essas coisas que eu já tinha colocado como pontos para você descobrir se um texto é uma fraude ou não, essas batiam. Então, como que ele descobriu? Ele foi atrás da proveniência do texto. E esse é o ponto que eu não tinha falado ainda, que o paradigma indiciário, ele funciona muito para a gente pensar todas essas outras partes do texto e entender se o texto é falsificado ou não, mas ele não faz a gente entender a proveniência do texto, que é o problema aqui. O repórter, então, foi tentar entender, beleza, a acadêmica recebeu esse texto de uma fonte, certo? Então ele foi atrás dessa fonte, né? Tipo, ah, tudo bem. Quem que teria sido? Quem que era o dono desse manuscrito? Ah, era um alemão, um imigrante alemão chamado Walter Fritz, que morava na Flórida. E o Walter Fritz disse que comprou esse pedacinho de um outro cara chamado Lau Kamp. E as pessoas que conheceram o tal do Lau Kamp, que já tá morto, né? Já tinha morrido quando falou, dizem que ele nunca se interessou por esse tipo de coisa. E ele tinha uma carta, de um acadêmico, o Dr. Peter Munro, que falaria que esse artigo, que esse coisa era verdadeiro. Essa carta também provavelmente é falsa. Vocês estão seguindo, gente? Respira fundo. Então, olha lá. O Fritz mandou o artigo, mandou uma foto do coisinha para a professora de Harvard, falando: Ó, eu tenho esse manuscrito aqui que pode ser interessante. Você quer estudar ele? Ela caiu e falou: Beleza, vou estudar. Ela ficou, né? Ela tomou alguma parte dos cuidados que você deve ter, mas ela não checou tanto a proveniência do texto. O texto, teoricamente, era desse Walter Fritz, que teria comprado do Lau Kamp, que teria uma carta do tal do Peter Munro, que é realmente um especialista, dizendo que o coisa era de verdade. Só que a gente começa a descobrir que o Fritz, ele tinha estudado egiptologia em Berlim, no começo dos anos 90, e ele tem uma história. A história dele é toda confusa, gente. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, não. Mas a história dele é toda confusa. E o fato é que a gente não consegue dizer de onde esse manuscrito foi escavado, como que esse manuscrito chegou na mão desse Fritz. E daí, quando você descobre que ele tinha conhecimento na língua, e não só tinha conhecimento na língua, como ele tinha raiva do pessoal do mundo acadêmico, porque ele perdeu umas. Ele não conseguiu ser. Não foi. Não conseguiu posições acadêmicas e tals, e as teorias dele não foram tão bem aceitas no mundo acadêmico. E ele registrou o site, Evangelho da Mulher de Jesus antes de mandar o artigo para a professora. Então, a teoria principal hoje em dia é que ele, na real, ele fez esse artigo, ele fez esse documento falso como uma forma de ganhar dinheiro, mas uma forma também de se vingar do mundo acadêmico, que eu acho muito genial, e também de colocar aquelas teorias, porque foi bem na época do Código da Vinci, e aquelas teorias de que Jesus teve uma esposa e que a igreja esconde que Jesus teve uma esposa, enfim, tudo isso junto e misturado. Eu acho essa fraude fantástica, e fascinante. Fraudes tendem a ser fascinantes, mas essa é muito fascinante porque ela é especialmente, tem esse lado da vingança, né? E tem o lado também da gente só descobrir que esse manuscrito foi falsificado porque alguém foi atrás da história da proveniência, onde ele foi escavado, como que ele chegou até a gente, tudo mais. E essa história acaba sendo o gatilho para muito debate dentro de quem estuda a antiguidade para começar a se ser mais claro, para que a gente seja mais claro, dizer, tá, você está trabalhando com um manuscrito tal. A proveniência dele? Ele está em qual museu? Esse museu conseguiu esse manuscrito como? Esse manuscrito foi uma escavação regular? Ele está no seu país de origem ou ele está em outro país? Como que eles conseguiram trazer esse manuscrito para esse país onde ele está? Quem escavou? Ah, não, ele não foi escavado, ele faz parte de uma coleção. particular, privado. Tá, onde que essa pessoa comprou esse manuscrito? Porque não se enganem, gente, tem muito. Todo dia tem manuscrito falso aparecendo. Inclusive, a história dos manuscritos do Mar Morto é totalmente perpassada por fraude e por pessoas. Quando eles descobriram os manuscritos, a maior parte dos acadêmicos que viu pela primeira vez os manuscritos do Mar Morto falou: não, esse manuscrito é uma fraude. Por quê? Porque o pessoal estava tão acostumado, já nos anos 40, a encontrar manuscrito falsificado, que eles já estavam considerando, tipo, ah, beleza, são fraudes, enfim. Eu diria que essas duas fraudes são fraudes muito, que para mim são muito conhecidas, né? Tem vários outros entremeios aí no Evangelho da Esposa de Jesus. O fato que é um manuscrito falso, provavelmente produzido com a intenção de vingança contra o mundo acadêmico. Mas você tem várias outras histórias, inclusive histórias da própria antiguidade, né? Porque a gente tô falando aqui e falei de fraudes contemporâneas, mas no passado já existiam fraudes de manuscritos.
Já que a gente está falando de falsificação histórica, eu queria falar rapidinho de uma falsidade que me incomoda, que é aquela história de algodão premium, que você paga mais caro achando que ela não vai ser tão quente, que não vai desbotar, mas na prática não muda muita coisa de uma camiseta de algodão comum. E como eu já falei muitas vezes aqui, para escapar do calor e ainda ganhar vários outros benefícios, como demorar a pegar cheiro ruim na roupa, toque mais macio, roupa não desbotar e outras vantagens, o canal é usar as roupas da Insider, em especial as tech t-shirts, que são o carro-chefe da marca, e que depois que eu comecei a usar, eu nunca mais quis comprar camisetas de outros tecidos. E o melhor de tudo, com o meu cupom, tudo fica ainda mais barato com 15% de desconto. Tem dois jeitos de usufruir do cupom. Ou você entra na Insider pelo link que está na descrição desse episódio, que aí o cupom já é aplicado automaticamente, ou se você entrar por outro link, você usa o cupom HistóriaFM, tudo junto, na hora de fechar a compra, e o desconto de 15% será aplicado. Então corre lá, porque depois de comprar Insider, você não quer voltar atrás. Uma falsificação que sempre me fascinou desde que eu ouvi falar sobre ela, eu acho que foi lá para 2009 ou até antes, foi a doação de Constantino. Eu já fiz uma pergunta sobre ela no episódio sobre igreja medieval, só que como o tema desse episódio é falsificação histórica, eu não acho que eu não posso deixar de lado uma que é tão relevante assim, se é que é tão relevante assim, e aí eu entro na minha pergunta, né? O que é que foi a doação de Constantino e se você acha que ela foi mesmo muito impactante ou se a gente superestima o impacto dela?
Bom, eu vou dizer que uma parte eu não vou poder te responder, que uma parte a gente precisaria de um medievalista. Mas o que foi a doação de Constantino, né? Eu falei que existem documentos falsificados já em outros períodos? Existem. A doação de Constantino é um exemplo. Primeiro que a gente não tem o documento original, a gente tem uma cópia que foi feita no século IX. Ou talvez essa cópia seja o documento original? Vou deixar aqui, fica essa dúvida. O fato é que, teoricamente, é um édito que teria sido escrito por Constantino I, que viveu em 306 a 337, e que está anunciando concessões de poder para a Igreja de Roma. É isso. E daí isso. Esse documento ele teria sido utilizado durante a Idade Média para justificar o poder temporal dos pontífices romanos. Aqui eu achando as tangentes, né, gente? Uma tangente importante da gente pensar quando a gente pensa em igreja medieval, e daí o Leandro Rust, por exemplo, é uma pessoa que vai saber falar isso infinitamente melhor que eu, mas quando a gente pensa em igreja medieval, a gente tem que entender que a igreja de Roma não era necessariamente a mais poderosa durante a Idade Média. Primeiro que a Idade Média são 1.000 anos. Depois que você tem muitos debates e muitas brigas aí. Então, tem um momento que, de Constantino I dizendo, ah, não, é a Igreja de Roma que tem poder, poderia ser uma forma de ajudar a Igreja a justificar o seu poder. Ok, só que sabe que esse documento é falso. Tem um filólogo italiano, Lorenzo Valla, que em 1840 teria sido a primeira pessoa a estudar e provar que esse documento era um documento falso. Ele faz isso a partir de argumentos, lembra que eu falei para vocês, de argumentos, né, da crítica interna, crítica externa e tal. Ele faz isso a partir de crítica interna, ou seja, a crítica dele é justamente a filologia e o uso das palavras do texto. Então ele vai dizer que o estudo filológico do texto diz que ele não pode ser datado do século IV. O texto provavelmente é um texto do século VIII. E ele vai dizer, não, olha, gente, esse texto é falso, ele diz ser um texto do século IV, mas ele está escrito em linguagem do século VIII, então, né, 400 anos aí de diferença. Outras pessoas também vão falar falar sobre a falsidade desse texto. Acontece que o texto já era questionado na própria Idade Média, assim. Existe uma alusão, talvez, a esse texto em 778, pelo Papa Adriano I, que é o pai do Pepino Breve. Gente, Pepino Breve é meu nome favorito de monarca medieval. Acho muito engraçado. Desculpem a quinta série, mas é que eu não consigo.
Eu nunca saí da quinta série, então tá liberado. Né?
Eu não consegui levar a sério Pepino Breve, enfim, Pepin the Short, Pepino Breve. Então, o Pepino Breve faz a doação de Pepin, né, a doação de Pepino, que garante aos papas os estados papais, que seria, não é bem o Vaticano de hoje, mas seria a ideia de que os estados papais têm autonomia. Então, esse argumento, então, se usa o argumento de que Pepino Breve deu essa autonomia para a igreja porque já tinha esse outro documento de Constantino. Mas mesmo nessa época, e nos anos 1000 e tal, muita gente vai questionar e vai dizer, tipo, não, gente, espera aí, esse documento aqui parece falso. Será mesmo que o Carlos Magno fez isso? Quando você olha o próprio documento, você percebe que ele cita pessoas trabalhando juntas e que não trabalharam juntas. A gente sabe disso por documentos de Roma. Então, não tem como esse documento ter sido escrito na época de Roma, porque na época de Roma as pessoas não iam levar quem que era o secretário do Constantino. Esse documento, ele também questiona, né? Porque qual que é a treta? Por que que esse documento entra nessa treta? Porque ele contradiz, em Bizâncio, você teria a ideia de que a autoridade foi transferida para Constantinopla, como a nova Roma. E se Constantino fez um documento transferindo o poder para a nova Roma, por que que ele tem feito também um documento transferindo parte do poder para uma galera de cá? Parece muito mais servir aos interesses do pessoal de Roma para manter uma parte desse poder do que necessariamente algo que Constantino faria. O fato é que a gente sabe que muita gente acreditou nesse documento. A gente tem certeza disso porque, por exemplo, o Leão Décimo, Leão Nono, perdão, agora a gente está em tempo de leões, né? Então, o Papa Leão Nono, ele escreve uma carta em 1054, citando uma parte desse texto, acreditando que era genuíno. Então, esse texto, ele faz parte do debate da cisão entre a Igreja do Oriente e do Ocidente. E eu estou falando tudo isso, mas ao mesmo tempo, e daí por isso que eu não vou conseguir responder a sua pergunta de será que esse documento realmente foi tão importante ou será que ele faz mais parte de um debate interno da igreja que acabou não sendo tão fundamental para os eventos? Eu não vou saber te responder isso, porque eu precisaria, estudar muito mais. O que eu já estudei sobre esse assunto. Mas o interessante é que esse documento ele gera desconfiança e eventualmente ele vai ser reestudado, vai ser. O próprio Papa Pio II, lá em 1453, vai dizer: olha, esse documento é uma farsa, foi Carlos Magno que deu o poder para a igreja e não Constantino. Então, se o poder da igreja vem de Carlos Magno, significa que é bem posterior. E isso tudo entra nesse debate de igreja e Estado, poder da igreja dentro daquela região. E daí a gente entra em política eclesiástica medieval, que, de novo, não é minha área especialmente, mas é fascinante pensar, né? Porque eu acho que essa é uma das ilusões que as pessoas têm às vezes, do tipo, ah, fake news é uma coisa de agora, fake news não é uma coisa de agora. Documentos falsos existem há muito tempo. Você tem esses documentos, eles vão normalmente servir para algum tipo de debate. Você vai usar eles para provar A ou B. Eles existem há muito tempo, eles continuam existindo. Não é a tecnologia que vai criar o documento falso e não é a tecnologia que vai impedir que documentos falsos existam, né? E por isso que muitas vezes a gente vai precisar. Não adianta só olhar o documento em si para ter certeza se ele é falso ou não. Você tem que olhar caso a caso, que para mim é o exemplo perfeito do Evangelho da Esposa de Jesus, que é como ele funciona ali. É só quando você investiga a história do texto que você consegue entender, não só o texto em si, né? Mas a gente tem muitas falsificações legais e famosas, né?
E bom, aqui eu vou dar um salto temporal para te perguntar sobre uma das falsificações mais famosas do que a gente chama de história contemporânea, que é o livro chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. O que é essa falsificação exatamente e por que que ela ficou tão famosa?
Tá falando que agora a gente está entrando no seu território, né? Esse texto é um texto antissemita, mas é um texto muito famoso e é um texto que vive reaparecendo. Ou, enfim, vamos lá. O Tratado de Sabedicião é um texto que teria sido, seria um projeto de conspiração de uma reunião que teria acontecido entre os judeus e maçons para planejar a dominação mundial. É muito, enfim, a história desse texto, né? Teoricamente ele é uma ata, então ele é escrito em formato de ata e teria sido redigido num congresso secreto em Basileia no ano de 1898. Você teria judeus e maçons se reunindo ali e eles iam debater e formar planos de como dominar ouro, pedras preciosas e a própria sociedade. Várias pessoas, desde muito cedo, vão dizer, gente, esse texto aí é falso, viu? E você vai ter, por exemplo, publicações já de 1921 falando que esse texto não só é falso, como ele é provavelmente um plágio de sátiras políticas que eram feitas. Então você tem, por exemplo, um livro que é O Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, que não tem necessariamente a parte antissemita, então eles pegam, reusam o texto que era outra coisa e colocam a questão antissemita, né? E você vai ter então os protocolos, só que eles têm uma vida muito grande, assim, né? A despeito desse texto já ter sido muitas e muitas vezes provado que ele é uma cópia desses diálogos, desse outro texto, do Diálogo do Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, ainda assim. Tem hoje gente que acredita e que fala: não, existe um texto que prova que existe um plano de dominação. Não existe um plano de dominação. Existe antissemitismo baseado num texto falso, né? Então, só para vocês terem uma ideia, fala que, por exemplo, aqui, ó, no texto de Montesquieu, Diálogos, página 207, ele fala assim: agora eu entendo a figura do deus Vishnu. Você tem uma centena de braços, como o ídolo indiano, e cada um dos seus dedos toca uma engrenagem. Está no texto dos Diálogos. No texto dos protocolos fala assim: nosso governo será semelhante ao deus hindu Vishnu. Cada uma de nossas 100 mãos irá segurar uma engrenagem da máquina social do Estado. Então dá para ver muito como a estrutura de um dos textos foi copiada do outro, né? Os protocolos, teoricamente, falam, então, a ideia do dinheiro, autoridade, poder, uma conspiração econômica e política mundial. Ele é um texto muito antissemita, tá, gente? Ele traz muito essa ideia de, tipo, que os judeus seriam um povo arrogante, corrupto, que está controlando por trás dos panos a ideia da sociedade, e a gente sabe que esse texto vai influenciar, assim, vai ser utilizado como base de propaganda no nazismo, e vai inclusive ser utilizado para um documento do Brasil, que a gente vai deixar para falar daqui a pouco, né?
De fato, a gente vai falar do caso de um caso brasileiro famoso, mas antes de chegar nele, eu queria te perguntar sobre uma que circula nas redes sociais de vez em quando, que é o tal Decálogo de Lenin. Você pode explicar pra gente o que é isso?
Posso explicar um pouquinho sobre a ideia do Decálogo de Lenin. O Decálogo de Lenin, inclusive, se vocês procurarem na internet, gente, é bem interessante. Uma dica, tá? Fica a dica aqui. Se você procura alguma coisa, sobre alguma coisa na internet, você só encontra informação sobre ela em vídeos e artigos curtos, e você não encontra nada acadêmico produzido sobre aquela coisa, você pode desconfiar. Pode desconfiar, porque, enfim, o Decálogo de Lenin é um desses casos. Então, teoricamente, o Decálogo de Lenin seria um documento escrito. Teoricamente, tá, gente? Esse documento é falso. Teria sido um documento escrito em 1919 e seria uma lista de 10 regras que o Lenin teria escrito para a Revolução. Que já faz pouco sentido, né? Por que que ele faria 10 regras para a Revolução em 19? Enfim, nada disso faz sentido. Mas vamos focar no texto. O texto, a gente sabe, o Decálogo de Lenin, ele é baseado num texto em inglês que chama Communist Rules for Revolution. As regras comunistas para a Revolução. O texto original, que também é um texto. Também é uma falsificação, né? O texto original, às vezes ele aparece como sendo produzido por Lenin, às vezes não. E ele é um texto que vai correr muito nos meios conservadores, desde que ele aparece pela primeira vez, assim. Então, você tem artigos já do New York Times, por exemplo, nos anos 70, dizendo: gente, esse texto aqui é falso. Só que esse texto, ele era impresso em panfletos e distribuído em manifestações de conservadores nos Estados Unidos e em outros lugares, continua aparecendo, né? Se você jogar Decálogo de Lenin, você vai encontrar. E seriam as regras para corromper os jovens. E daí, basicamente, são regras que estressam muito, né? Falam muito, assim, de, tipo, focam muito na ideia de liberdade sexual, de acabar com a moral e com os bons costumes. E, normalmente, quando esse texto vem em propaganda anticomunista, ele vem sempre dizendo, olha, você consegue ver esses sinais no mundo hoje em dia. Qualquer semelhança, gente, com a realidade não é semelhança. São esses textos sendo refeitos e repensados. Então, o Decálogo de Lenin, que é baseado nessas regras comunistas para a Revolução, é um texto que foi criado, eventualmente, e que ele é uma fraude comprovada, e que, teoricamente, teria sido produzida em 1919. Dependendo da fonte, vai te dizer que é por Lenin, dependendo da fonte, vai te dizer que é por outros. Ela reaparece, por mais que a gente fale que ela reaparece, teoricamente, qual a história que se conta dele, né? Que as forças aliadas teriam conseguido esse texto na Alemanha, em Düsseldorf, teriam encontrado uma cópia dessas regras de um ex-comunista, ou enfim. Mas, assim, uma cópia que existe é essa cópia que foi impressa, na verdade, em Oklahoma, em 1919. E o que fez esse texto ganhar popularidade foi que, em 1946, o Attorney General, né, o juiz da Flórida, que ele diz que, não, essas regras são parte do programa do Partido Comunista. E isso meio que faz as pessoas usarem isso como argumento para dizer que essas 10 regras são verdade e que essas regras devem ser seguidas. É muito interessante, porque, por exemplo, a primeira regra é corrompa os jovens, coloque os jovens longe da religião, faça os jovens se interessarem em sexo, faça eles serem superficiais. Eu falei, então, é que eu acho que ninguém precisa fazer os jovens se interessar nessas coisas aí, que eu diria que o jovem já se interessa sozinho, né? Pô, não precisa de um plano. Não, um plano meio falho. Mas, enfim, o fato é que esse Decálogo de Lenin, ele vai reaparecer. Eu acho que se a gente entrar hoje no Instagram e no TikTok, a gente vai achar conteúdo falando que esse texto é real e que essa é a regra e que é isso que os comunistas seguem, mas a gente não tem nenhuma comprovação. O que a gente sabe, na verdade, a gente tem comprovação de que esse texto foi produzido nos Estados Unidos como uma forma de propaganda anticomunista.
E falando em propaganda anticomunista, aí eu queria entrar num caso brasileiro, que é um documento falso que entrou para a nossa história, o famigerado Plano Cohen. O que era isso e quais as consequências desse plano?
Vamos então. Eu falei que os protocolos dos sábios de Sião iam reaparecer na nossa conversa. O Plano Cohen é exatamente isso. O Plano Cohen é um documento que foi forjado por militares brasileiros em novembro de 1937. Então, é bem ele meio que é essa intersecção entre anticomunismo e antissemitismo, tudo junto ao mesmo tempo. Teoricamente, ele teria sido um texto escrito pela Internacional Comunista, que seria um plano para acabar com o governo por meios de greves, incêndios em prédios públicos e tudo mais. E daí, teoricamente, as Forças Armadas do Brasil teriam, entre aspas, descoberto esse plano, e daí eles iam dar um golpe de Estado para salvar a gente do plano comunista. Olha só que sorte a nossa. O fato é que a gente sabe que o Plano Cohen foi um documento falsificado. Ele foi enviado pelo general Pedro Aurélio de Góes Monteiro para numa reunião oficial do governo e tal, mas a gente sabe que tanto ele é falsificado que ele é baseado nos protocolos do Sábio de Sião, gente. E a ideia era decretar um estado de guerra e implantar a ditadura do Estado Novo. E a ideia funcionou, né? Foi assim que eles fizeram justamente a implementação do Estado Novo no Brasil. O Plano Cohen, como eu falei, ele parte muito do texto dos protocolos de Sião e dessa ideia, que é uma ideia que não existe mais quase hoje, mas era uma ideia de que todos os judeus são comunistas e logo todos os judeus querem acabar com a igreja e com... Enfim, isso, gente, é basicamente xenofobia e antissemitismo colocados num plano novo, numa forma de política, de utilização política, né? É interessante porque o plano Cohen, ele é mais uma das mostras de que a gente nunca teve efetivamente uma ameaça comunista no Brasil, né? Porque você vai ter dentro desse contexto de muitos golpes militares e anos 20, anos 30, anos 40 no Brasil, você não tem o comunismo como uma força política efetivamente forte o suficiente para tomar o poder. Mas tem um mito e um medo dessa ameaça suficiente para você jogar no rádio um plano desses e ele colar. E imagino que você vai saber bem, você tem mais até coisas para falar, mas é interessante pensar como você tem essa ideia desse complô e é muito agradável para as pessoas, né, gente? Até hoje a gente tem essa questão. É muito bom você ter um grande inimigo, um inimigo só, porque daí é mais fácil de você seguir essa teoria da conspiração. Você vai vencer esse inimigo e as coisas vão ficar bem. E o fato é que você não tem como dizer que todo um povo inteiro pensa de um mesmo jeito. Nenhum povo pensa inteiro de um mesmo jeito. Isso é só uma forma de preconceito mesmo nossa de ver.
Uma história de falsificação que eu acho muito interessante, eu já falei dela em alguns lugares e tal, mas nunca me aprofundei muito, é a dos diários de Hitler, que, enfim, acho até que eu já falei no História FM, mas são mais de 200 episódios, eu não vou saber em qual episódio foi. Mas, enfim, o que foi essa falsificação? Seriam diários falsos de Hitler que apareceram na Alemanha e geraram todo um burburinho, coisa e tal. Então, eu queria te pedir pra você contar essa história pra quem tá ouvindo, a repercussão disso, como é que descobriram que esses diários eram falsos, enfim.
Então, gente, os diários de Hitler, eles são muito interessantes porque eles teoricamente teriam sido descobertos nos anos 80, mas a gente sabe que eles foram forjados por um cara chamado Konrad Kujau, entre 1981 e 1983. Ele vendeu isso por 9,3 milhões de marcos alemãos, que dava mais ou menos 3,7 milhões de dólares na época, e ele vendeu isso para revistas e que queriam publicar esses diários como, né, tipo, a prova, vamos entender o que que o Hitler pensava nos seus momentos e tudo mais. E a gente sabe que esses diários eram falsos. Assim que esses diários começaram a sair, o The Sunday Times, né, da Inglaterra, vai pedir para um historiador autenticar. Ele autentica, mas vários outros historiadores vão questionar ele instantaneamente e, eventualmente, o Trevor Roper, que é esse historiador, vai voltar atrás e falar, não sei e tal. Mas uma análise forense mais rápida, então, no caso dos diários de Hitler, foi só fazer uma análise mais rápida de tinta e forma e etc, que se percebeu que eram, na verdade, era uma falsificação. E o cara que falsificou, ele vendia memorabilia nazi já desde os anos 70. Ele se criou na Alemanha, né? Ele viveu na Alemanha comunista, e daí ele começou a vender memorabilia nazista e, eventualmente, ele decidiu que seria interessante produzir e vender essa série de diários. Foi uma série muito grande, né, gente? Ele não, não. A gente sabe que ele. Talvez ele disse que ele começou a escrever em 1978. Primeiro, ele praticou muito a escrita, que era essa escrita germânica gótica, que são umas letras bem mais caprichadas. E ele foi escrevendo, né? Ele foi ali tentando criar. E ele, claro que ele usou muita pesquisa histórica para tentar fazer a falsificação para ser cada vez mais. Para ela ter uma credibilidade, assim. O fato é que ele foi descoberto, ele foi julgado, ele foi preso por falsificação. Ele ficou preso até 1987. Ele abriu uma galeria quando ele foi solto, gente. Ele abriu uma galeria em Stuttgart e vendia quadros do Salvador Dalí e do Miró falsificados. Por quê? Porque ele era um falsificador de arte também. Então, né, ele tinha mais outras produções na vida dele, assim. É muito interessante porque pesquisa que ele faz para produzir esse texto é uma pesquisa relativamente bem feita, assim, né? Ele faz uma pesquisa mais completa para conseguir escrever esse texto de uma forma que seja um pouquinho convincente. E claro que todo mundo, na hora, ficou doido para entender, né? Que história que era essa, como que isso tinha acontecido. Ele já tinha forjado antes pinturas de Hitler, já tinha forjado notas escritas à mão pelo Hitler. Então, tudo isso ele basicamente estava usando a obsessão dos nazistas por memorabilia e vendia, ele fazia memorabilia nazista falsa e vendia. E ele teve a ajuda de um outro cara chamado Heydemann, que também participou do projeto. Mas ainda assim, gente, é porque essas coisas contemporâneas, eu vou tenho menos detalhes. Mas é bem interessante porque você vai ter mais uma prova de que as falsificações, elas, se você quer comprar essas coisas, você vai ter gente interessada em fazer essas falsificações e vender para as pessoas. Muitas vezes as falsificações, né, por que as pessoas falsificam documentos? Normalmente porque essa falsificação vai trazer alguma vantagem para ela. Seja uma vantagem de dinheiro, porque você vai vender essa falsificação muito bem, seja uma vantagem política, porque você, como é o caso da falsificação do Constantino, todo documento, seja falsificado ou não, tem um objetivo de ser produzido. E daí você tem que pensar. Por isso que quando a gente vai pensar em falsificações historiográficas, a gente vai estudar a história, a gente vai pensar em qual a fonte que você vai usar, o que que você vai estudar, você tem que considerar esses elementos. Você tem que considerar, tá? Esse documento foi escrito por quem? Para quê? Por quê? Qual era o objetivo desse texto? Esse texto pode ser falsificado? Eu acho que muitas vezes é até mais fascinante você estudar a falsificação e por que que ela foi falsificada do que um texto não falsificado, né? Hoje, inclusive, né? Você tá pensando aqui, a gente tá aqui conversando quantas falsificações a gente falou, todas elas fascinantes, todas elas interessantes para a gente pensar a história e para a gente entender muito mais a história daquele período. Do período que a falsificação foi feita, não necessariamente a história do período de quando a falsificação se diz ter sido feita, se é que isso faz algum sentido para vocês.
A gente vai falar de religião. Olha só, um documento datado de 1.500 anos atrás, que acaba de ser traduzido em Londres, afirma que Jesus Cristo se casou com Maria Madalena e teve dois filhos com ela.
Para terminar essa conversa, eu queria voltar numa coisa que você comentou no começo da nossa conversa, que é sobre como às vezes você pode pegar fontes reais e espremer elas para falar coisas que não procedem, né? E eu queria trazer esse ponto porque tem um livro que foi muito bem vendido, é um livro que até hoje é republicado. É um livro muito citado por gente que não leu, inclusive, que é O Livro Negro do Comunismo. Por que que eu tô trazendo esse livro aqui? Porque o Stéphane Courtois, que é o principal organizador desse livro, ele forçou a barra e pressionou os autores do livro para tentar chegar o mais perto possível do número de 100 milhões de mortos por culpa do comunismo, que era o dado que ele queria chegar, né? A ponto de dois autores do livro, inclusive, renegarem a obra quando ela saiu e mandaram a real, que o Stéphane Courtois era desonesto, que se você vai fazer a contabilidade de número de mortos por conta de algum regime, você não tem que ter o número na cabeça antes, você tem que ver o que as evidências falam para chegar num número mais exato. E aí eles reclamam que ele compara regimes muito diferentes, com filosofias muito diferentes, só porque ambos são considerados socialistas e que ele bota tudo no mesmo balaio. Enfim, fizeram várias acusações e tal. E aí eu queria pedir para você comentar esse caso, se dá para falar em falsificação nesse caso, apesar de eles usarem fontes reais, né? Eles não estão usando documentos falsos, mas existe ali uma falsificação nos resultados, na pesquisa, na conclusão e tal. Enfim, o que é que você gostaria de falar a respeito disso?
Eu gostaria de falar muitas coisas, mas vamos focar, né? Vamos colocar em tempo aqui. Esse é um problema muito sério, na verdade, para mim. E para mim esse problema vem muito da ideia de que a maior parte das pessoas não sabe como o trabalho historiográfico é feito. Quando você não sabe como uma coisa é feita, você acha que, como eu já ouvi mais de uma vez, não, fazer história é fácil, é só ler um negócio, né? É só ler um negócio. Só que quando você só lê um negócio, vou colocar aqui, você pode ou fazer um erro inocente e fazer uma coisa dessas a partir de um erro inocente, ou caso desse texto, não é um erro inocente, é um erro com propósito. Então, assim como documentos são escritos com propósito, análises também são escritas com propósito. Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Toda análise de um texto foi escrita e foi pensada, foi feita a partir de um propósito específico. Pode ser um propósito de trazer mais o seu ponto político, Pode ser um ponto, pode ser escrito porque você tem mais, tem interesse em pesquisar aquela coisa, então, né? Mas são propostos. Você pode, quando você olha para uma fonte, vou colocar, vamos falar primeiro do pessoal mais inocente, que acontece com muita frequência, eu vejo muito isso na internet. As pessoas não têm o conhecimento historiográfico, não têm o conhecimento de que um texto que foi escrito em 1800, ou um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, ou um texto que foi escrito em qualquer período, ele pode ser um texto satírico, ele pode ser um texto, as palavras que estão sendo utilizadas naquele texto podem estar sendo utilizadas com sentidos que você não tem o mesmo sentido hoje. Você pode estar lendo uma tradução do texto, então daí você já tem mais uma camada de interpretação que foi feita pelo tradutor, que vai modificar a forma como você pensa esse texto. Tudo isso vai sendo somado. Eu tive uma aluna, inclusive, que falou: "Mas professor, então fazer história é muito difícil." Eu falei: "É, tem muito que se falar além disso, mas é muito legal também. E é possível, não é impossível. Mas é uma coisa que demanda metodologia, demanda cuidado, porque se eu só pego um texto de 1800, vou usar o exemplo das crinolinas, que era aquelas saias gigantes, que é tipo uma gaiola de metal que o pessoal fazia para colocar a saia em cima. Você tem fotos de 1800 e tanto, 1860 ou 70, eu acho, de uma mulher colocando uma saia daquelas com a ajuda de mais umas três pessoas que estão com umas varas gigantes para colocar a saia nela. Se você olha essa foto e lê o texto que acompanha ela, que fala que, ah, porque a moda ficou tão ridícula que as pessoas se vestem assim e tal. Se você não coloca aí treinamento de historiador, de você olhar e desconfiar e pensar quem fez essa foto, por quê e tal, e você só olha e fala, ah, é um texto antigo, logo ele fala a verdade, e você analisa ele a partir daí. Você pode acreditar que aquele tipo de saia existia. Não existia, não existe nenhuma. Não existe nada que mostre uma saia tão grande quanto aquela. Na verdade, a gente sabe, a gente tem muita evidência de que era utilizado saias grandes, mas nunca tão grande quanto aquela. Essa foto é uma foto satírica que foi feita por um jornal. Então, quando você olha um texto que seja verdadeiro, você pode ter uma conclusão falsa a partir dele, porque por inocência ou por falta de preparo ou falta de conhecimento. Esse é o ponto A. Mas o ponto B é que você pode sim pegar um texto histórico e retorcer ele o suficiente para servir para a sua narrativa. Em geral, isso vai ser feito e tem exemplos recentes de livros foram publicados e muito, 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 né, vendidos no Brasil. Eu nem tô falando do livro negro do comunista, tô falando de exemplo brasileiro de livro, que vão pegar justamente, ao invés de usar mais de um documento, ao invés de usar uma metodologia historiográfica boa, ele vai pegar um documento e distorcer o que está escrito ali naquele documento a partir do que ele quer. E daí você vai ter uma história criada do jeito que você quer. Você pode escrever o que quiser, gente. Assim, serve tanto para documento falso quanto para análise mal feita. O papel não liga se você está escrevendo mentira ou verdade. O papel está lá. Assim como o computador. Você vai digitar aí, ele vai aceitar o que você quiser escrever. Um exemplo bom disso, que daí eu vou puxar de volta para minha área, que é onde eu vou saber falar melhor, é que há um tempo atrás foi divulgado que tinha sido encontrado o Evangelho de Judas. E que o Evangelho de Judas era um texto que comprovava que Judas, na verdade, era um cara legal e que Judas, na verdade, que no começo do cristianismo, as pessoas achavam que Judas tinha feito um grande serviço a Deus e por isso Judas era bem visto. Qual que é o problema disso? A gente tem textos da antiguidade que falam que existiu um Evangelho de Judas. Tem, mas a gente nunca encontrou o Evangelho de Judas. Foi encontrado um texto que fala sobre Judas. E a análise que foi feita em cima desse texto foi feita por uma pessoa que não era tão especializada na área. Essa pessoa não se comunicou com pessoas da área, então aí a gente já tem dois problemas. E essa pessoa, então, ela vai analisar esse texto partindo do pressuposto de que esse texto é o Evangelho de Judas perdido. Então, o texto fala de daimônios, que são demônios. O texto é um texto do século 3, se eu não me engano. No século 3, a palavra daimones necessariamente, em grego, eu falei daimones, em grego. Esse termo, daimon, em grego, no século 3, ele já era utilizado necessariamente para falar de algo semelhante ao que a gente pensa em demônio, uma criatura maligna. Só que aí a pessoa que analisou o texto falou: ah, o termo daimon era utilizado na Grécia Antiga para falar de seres que não eram nem maus nem bons. Logo, nesse texto, está falando de seres que não são nem maus nem bons. Só que ele está usando um significado da palavra que foi usado 400 anos antes e aplicando aqui, e usando isso como argumento. Isso ficou muito claro, mas assim, dá sim para fazer análises péssimas a partir de documentos verdadeiros. Assim como dá para fazer historiografia maravilhosa em cima de documentos falsos, desde que você esteja analisando o fato dele ser falso. É muito importante a gente falar disso, é fundamental para as pessoas pensarem sobre isso, porque não é porque um trabalho usa fontes históricas que ele é um trabalho necessariamente bem feito de história. Não é porque a pessoa cita que ela leu um artigo que ela entendeu o artigo ou que ela está reproduzindo bem o que aquele artigo falou. Eu acho que o Wikileaks já teve isso e já aconteceu comigo mais de uma vez. Eu tô lendo um texto, tem uma citação, eu vou atrás da citação e a citação tá errada. Ou então o que o outro autor falou não tem nada a ver com o que a pessoa tá falando no texto dela.
É, quando eu tava escrevendo o meu livro sobre o dia D, teve um livro que foi muito importante para mim, mas eu encontrei dois erros no livro, assim. Não é nem que a citação estava errada, mas é que assim, ele falava, se eu não me engano, ele falou que o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a Normandia em alguma cerimônia para Dia D e tal foi o Ronald Reagan, mas eu sabia empiricamente que o Jimmy Carter também tinha ido, só não tinha ido no aniversário do Dia D, mas foi fazer um discurso que se referia ao assunto, acho que foi em janeiro de 70 e alguma coisa, e tinha um outro. Ele fez referência a um texto da revista, eu acho que era Time, não sei. E ele falou que era o texto era de um fulano de tal. Aí eu fui atrás dessa edição da revista Time, de 1984, e eu descobri que ele estava atribuindo o texto ao autor errado. Então, assim, às vezes isso rola.
E rola de bom, no, nem sempre é malicioso, a gente erra, viu, gente? Né? Historiadores erram.
Nenhum dos casos ali foi malícia, deu pra sacar isso.
E sei lá, por isso também, quando eu brinco que historiador é um bicho desconfiado, é pra ser desconfiado mesmo, porque historiador erra, então você não pode, só porque um historiador muito bom escreveu, você não pode sair repetindo sem conferir. Tem que conferir. Não é pra confiar nem em mim, é pra vocês confiarem.
Às vezes não dá pra conferir, a gente torce pra que tudo esteja certo, mas quando dá pra conferir, a gente tem que dar uma olhada, né?
Sim, sim. Não, não dá pra também conferir absolutamente cada detalhe, mas assim, o fato é, pra gente não achar, não endeusar nenhum historiador só porque ele é um bom historiador não quer dizer que ele seja infalível, não quer dizer que ele não cometa erros. Esse é um lado. Mas o outro lado, que é mais perigoso, é entender que muita gente usa documento, fonte histórica, sim, para distorcer, como é o caso que você falou, do livro negro do comunismo, como é o caso do Evangelho de Judas, que vai, né, porque eu acho que foi o History, algum desses canais grandes aí, ganhou muito dinheiro falando que tinha encontrado o Evangelho de Judas.
Escrito pela Lady Gaga.
E pior que, do que é muito triste, é que o texto é um texto interessante, sabe? Ele é um texto que fala sobre Judas.
Mas ele foi atribuído erroneamente ou ele é um texto falso? Isso já tá definido?
Gente, que foi atribuído erroneamente, que foi estudado a partir de uma premissa que não faz sentido pra ele, assim. Ele é um texto que fala, sim, sobre Judas a partir de uma perspectiva um pouco diferente. O começo do cristianismo, ele tem muito isso, sabe? Você tem muitas vertentes, muitas formas de analisar as coisas, então você tem essa variação. Só que esse texto específico não é um texto escrito por Judas.
E esse período entre a Antiguidade Tardia, a Alta Idade Média, é justamente o período em que a igreja está tentando limar interpretações diletantes e tentando criar uma linha única de pensamento. Tentando, pelo menos, né?
E tentando se entender também.
E aí nesse momento você tem um monte de interpretação, um monte de texto que não se comunica, enfim.
É isso. Então, tipo, pô, o texto é muito interessante. Só que ele não é interessante no sentido de... eu ouço muito... Nossa, tem tempo, na verdade, agora que não deu uma parada, mas eu recebia muita gente falando, pai, esse texto aqui vai acabar com o cristianismo. Eu falei, o texto vai acabar com o cristianismo, gente. Para com essa ideia. O cristianismo tá muito sólido. Ah, mas esse é um texto antigo. Mas não vai acabar com o cristianismo.
Se você achar um texto que prova que o Jesus histórico não existiu, ainda assim o cristianismo não acaba. É um negócio que está enraizado há milênios e a maioria das pessoas não vai acreditar. O pessoal acredita em tudo quanto é maluquice de WhatsApp, acredita em terra plana. Você acha que as coisas são assim? É só você ter a prova e aí todo mundo acredita e as coisas mudam? Não é, cara. A gente tá falando de fé, de crença.
E depois, para pensar, né? Que diabo de texto que ia provar que Deus, que Cristo não existiu? Não tem como isso existir. Como historiadora da antiguidade, eu posso dizer com certeza, não existe um texto que comprove se uma pessoa... Não tem tem como provar isso.
É, eu tô trabalhando aqui com um cenário hipotético, né? Eu sei que isso não aconteceria.
Ah, não, mas é isso que eu tô falando, assim. É tipo, mesmo que... Não tem como. As pessoas têm só que aceitar que não tem como.
É, o pessoal idealiza demais, né, essa questão da documentação. Infelizmente, se o momento que nós estamos vivendo não te demonstrar que ter prova de algo não é suficiente pra algumas pessoas acreditarem, então nada mais vai te mostrar isso, né? Porque, pelo amor de Deus.
Total. É isso, assim, né? No fim das contas, eu adoro falar desse tema de falsificação e de interpretação e etc, porque eu acho que se mais gente entendesse como que a história é feita e como que a gente faz pesquisa, menos gente ia ser enganada por essas coisas. Então, aí usando esse tipo de narrativa justamente para convencer a gente. Quantas vezes você não vê o pessoal tipo, não, olha só, é uma bíblia secreta que conta a verdade sobre o cristianismo. Tipo, a verdade só tem um, gente. E daí cai um monte de gente besta, cai nisso, não caiam nisso, para de gastar dinheiro à toa com essas coisas, gente.
É porque a galera se sente especial ao achar que descobriu uma verdade escondida que quase ninguém sabe, né? Isso às vezes dá sentido para a vida de pessoas que vivem numa monotonia, que sentem... Às vezes é até uma pessoa que sente que fracassou nos seus objetivos, é uma pessoa que vive com a sensação de que a vida dela é um marasmo, e aí de repente, olha só, eu estou trazendo a verdade que esconderam de você a vida inteira. E o sujeito se sente parte de uma comunidade de esclarecidos, ele se sente especial porque ele sabe uma coisa que as pessoas não sabem. Eu sei que é uma análise um pouco psicologizante, que talvez não os meus colegas psicólogos não concordem, mas eu acho que tem um pouco disso, sabe? Essa coisa de você se sentir especial porque você sabe de uma coisa que... Eu falo isso porque quando eu era mais novo e eu ficava lendo textos sobre conspiração na internet, eu ficava fascinado. Eu também me sentia, tipo, nossa, olha só o negócio que eu sei agora, sabe? Falo por um pouco de experiência própria. É depois que a gente começa a estudar mais que a gente começa a relativizar e, tá, peraí, tem teorias da conspiração que depois você prova que são verdade, mas tem um monte de groselha, um monte de baboseira, a gente precisa ter cuidado. Leva tempo, né, pra acontecer esse processo.
Sim, sim. Quando eu falo isso, eu brinco, eu falo, para de gastar dinheiro à toa, é por isso, gente, porque, é super legal a gente conhecer coisas. Eu acho que eu não acho o máximo ter feito doutorado numa área, eu sei o que são os manuscritos do Mar Morto, eu adoro saber essas coisas, eu adoro, mas... eu não quero ser especial com elas, eu quero que todo mundo saiba. Inclusive, não sei se você já viu a piada que fala que porque os acadêmicos estão escondendo isso. Você já conheceu um acadêmico, gente? Se tem um negócio que acadêmico gosta é falar da pesquisa dele.
Sim.
Nunca vi um acadêmico que não gosta de falar da pesquisa.
O cara publicando 10 artigos quase iguais uns aos outros, né, na base do Salame Science, falando a mesma coisa várias vezes.
Os acadêmicos estão escondendo. Eu falei que você não conheceu um acadêmico. Os acadêmicos tem um negócio que eles não gostam de esconder. Eles querem que todo mundo saiba do que eles estão estudando.
O cara manda ali um artigo pra revista, depois ele descobre, ou bota na academia.edu, ele viu que 20 pessoas leram, ele já fica felizão. Meu Deus, 20 pessoas leram meu artigo.
Né? Gente, acadêmico é tudo boca de sacola. Vocês estão achando aí que a gente quer esconder as coisas, a gente só quer contar tudo.
Exatamente.
Tais como, por exemplo, a pseudo-doação de Constantino ao Papa Silvestre I teria sido recebida essa doação em 315, Papa Silvestre I lá da época de 315. E essa falsificação, ela dataria do século 8 e que a fraude foi confirmada somente em 1440.
Recomendação de leitura para quem ouviu até o final, se interessou. O que você recomenda para alguém que quer pensar, se não for exatamente livros sobre falsificações famosas, mas pelo menos assim, para pensar a questão de falsificação ou de como se analisam fontes históricas, enfim. O que você recomenda?
Eu recomendo Mitos, Emblemas e Sinais, do Ginsberg. Ele é um pouquinho mais técnico, ele não é um livro inicial, né? Mas eu recomendo para as pessoas, para justamente começar a entender um pouquinho mais o paradigma judiciário, entender por que que o Sherlock Holmes e CSI e histórias estão todos conectados. Isso é muito importante para a vida de todo mundo. Eu recomendo para as pessoas o seu curso do Apologia História, porque são vários temas que o próprio Mark Bloch já tocava neles, já falava deles. E recomendo vocês lerem, para quem fala inglês, ler o artigo sobre o Evangelho da Esposa de Jesus, do Ariel Sabar. Eu acho que se encontra relativamente fácil esse texto por aí. Ele é um texto bem interessante dessa investigação. Mostra pra gente muito como que se tem investigação a partir de entender o manuscrito e como que você vai atrás do manuscrito para saber se ele é verdadeiro ou não.
E aproveitando que você falou da apologia da história do Mark Bloch, eu só queria dizer pro pessoal que tá ouvindo que na descrição aqui do episódio tem um link pro meu curso sobre o Apologia da História, tá? O curso se chama O Ofício do Historiador, custa só R$29,90 e nele eu resumo o livro inteiro. Então, se você que não tá querendo ler porque tá sem tempo, ou não tá querendo comprar o livro, ou alguma coisa do tipo, eu resumi o livro inteiro, expliquei com detalhes. Usei exemplos até que não estão no livro, porque são exemplos de coisas que rolaram depois que o Mark Bloch faleceu e trouxe experiências individuais também. Então, um curso bem completo. Felizmente, está fazendo sucesso. Já temos mais de 200 alunos. O link para compra está aqui na descrição, beleza? E, Tupã, você tem alguma consideração final?
Tenho uma conversa final rápida. Em breve, gente, porque a vida é caótica e eu não posso dar uma data, mas em breve vai sair o meu podcast. E eu vou ter um episódio só sobre o caso do Evangelho da Esposa de Jesus. Então, ouçam lá quando sair, vai se chamar Uma Tupã no Tempo. E fora isso, ouçam, sério, se interessou por alguma coisa, desconfia. Como que eu chamo? Eu gosto de chamar de uma curiosidade desconfiada. Tenha vontade de ler sobre as coisas, mas desconfie de respostas muito prontas. E desconfie às vezes, né? Tenha esse feeling de não confiar de primeira nas informações. A partir desse momento, você vai ver que a sua vida fica mais interessante.
E quanto mais a informação se vende para você com o verniz de aquilo que esconderam de você ou aquilo que não querem que você saiba, quanto mais a parada apelar para esse discurso de a história que ninguém te contou, mais você deve desconfiar.
Com certeza. Porque, de novo, acadêmicos são boca de sacola. As pessoas querem que você saiba das coisas. Lembra disso.
Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que o material citado agora no fim do episódio, vocês acham os nomes, né, lá no nosso site, no post desse episódio, lá em historiafm.com. Se você não pegou direito o nome ou não quer ter que ouvir o episódio de novo para pegar nome de livro e tal, você vai lá no site que você acha, no post desse episódio. Você pode me seguir no Instagram, que agora é uma arroba nova, eu mudei o nome de usuário, é @iclisrodrigues. É porque tava @brigahistoria, mas como eu não faço vídeo original pro canal há muito tempo, pessoal, tem muita gente que me acompanha e não sabe que eu tive esse canal. Tem gente que veio ali o nome Briga História, não sabe quem é. Então agora tá o meu nome, não tem erro, né?
Sim.
E claro, não se esqueçam de apoiar o nosso trabalho em apoia.se/brigahistoria, porque ele é fundamental para esse podcast existir. Você pode fazer isso por apenas R$ 2 por mês. Dá R$ 24 no ano. É o preço de um x-salada para você sustentar um podcast gratuito que dá voz para acadêmicos do Brasil inteiro, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/obrigahistoria.
Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. SamuelGambiniAudio.com